Nós vamos falar sobre carros eletrificados, carros elétricos. Será que esta realidade está mais próxima da gente? Nós vamos falar sobre esse assunto com o diretor do grupo Servopa, Roger Pedroso, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo.
Bom, carro elétrico ou eletrificado está mais perto da gente? Daqui a pouquinho a gente vai ver esses tipos de carros com mais frequência nas ruas. E explica para a gente a diferença entre um carro elétrico e um produto eletrificado.
Então, primeiro, os carros elétricos é uma verdade, né? É um caminho sem volta. Não sei até quando nós vamos ter só carros a combustão. A tendência do mundo é cada vez mais você ter carros, como você me falou, eletrificados, né? Porque o que é a diferença de um carro eletrificado e um carro elétrico? O carro eletrificado normalmente é um carro híbrido, que ele tem um motor a combustão e um motor elétrico, e tem simplesmente os carros elétricos, que são 100% que usam só a bateria para sua locomoção. Nós hoje somos do grupo Servopa, nós temos o privilégio de ser o primeiro concessionário do Brasil da marca BYD, e hoje oficialmente, né, porque nós já abrimos, estamos inaugurando a loja da BYD aqui em Maringá, na cidade de Canção, né, na Bento Munhoz da Rocha. Então é uma oportunidade para o pessoal de Maringá e região conhecer o que é o futuro dos produtos elétricos no Paraná, em Maringá e no Brasil.
Então, a diferença entre o elétrico e o eletrificado é que o elétrico é apenas de energia elétrica, é isso?
Exatamente.
E o eletrificado, ele também pode ter o motor a combustão?
Ele pode ter um motor... Motor, carro híbrido...
É um híbrido.
Né? É o híbrido.
O eletrificado é o híbrido.
O eletrificado, eu digo, porque existem os dois modelos, né? O híbrido e o elétrico. Por que eu digo produtos eletrificados? Porque a BYD hoje é o maior produtor de produtos de veículos eletrificados do mundo. É. Se ela só for carros elétricos, é a Tesla. De carros eletrificados, somando os híbridos e os elétricos, a BYD.
Tá. Somando.
Mas a BYD, no último trimestre do ano passado, ela teve a façanha de passar a Tesla no mundo. Né? Sendo que a diferença da BYD para o restante dos carros de todos os produtores do mundo é que ela tem uma tecnologia de uma bateria que chama-se Blade, que ela não pega fogo. Ela não pega fogo, é uma tecnologia desenvolvida, né, como nós falamos no intervalo, pelo Mr. Wang. O Mr. Wang é um químico que em 1988 ele queria um mundo mais limpo, a qual a missão da BYD é abaixar um grau a temperatura da Terra. Então ele começou a desenvolver baterias. Ele desenvolveu baterias, hoje são baterias sólidas, a qual elas não pegam fogo, ao ponto que a própria Tesla, que já riu do passado da BYD, hoje quem fornece baterias para a Tesla? BYD. Quem fornece baterias para a Toyota? BYD. Por quê? Pela segurança.
Então, tecnologia desenvolvida pela BYD. Que não evita que pegue fogo.
Pegue fogo.
Porque isso é um risco, então.
Não é que seja um risco. As baterias, quando pegam, acontece a fatalidade de ser perfurada uma bateria de um produto elétrico, né, que não seja um produto de uma bateria da BYD, pode acontecer o carro entrar em combustão, e tem uma palavra que não existe em português, ela é inapagável. O carro não pega, não consegue apagar fogo, não adianta pó, não adianta espuma, não adianta nada. O carro não pega fogo, você tem que deixar até o fogo...
Consumir tudo. Nossa. Bom, e a realidade dos carros elétricos, dos carros eletrificados no país, você acredita que então a gente está mais próximo de
Nós somos muito mais próximos. Os carros elétricos são carros ecologicamente corretos, né? Eles podem ter um consumo um pouco mais caro no começo de sua produção, de sua cadeia produtiva, mas a economia que você tem de um carro elétrico é na ponta do lápis. É. Enquanto você gasta em torno de 10 centavos o quilômetro para você do carro elétrico, você vai gastar 40 do carro a combustão. É um carro comum, né? Agora hoje a BYD lançou um carro compacto que chama-se Dolphin Mini, né? É um carro para rodar em torno de 300 quilômetros na cidade de autonomia, Esse carro, hoje, você abastece em torno de R$ 35,00, você tem o tanque cheio para você rodar 300, 320 quilômetros confortável na cidade. Fora outros tantos benefícios, você tem uma manutenção muito mais barata, muito mais barata. Você, antigamente, nós tínhamos, infelizmente, o Estado do Paraná cortou, né, o benefício do IPVA zero, né, que eu vejo que é um benefício, porque se eles querem umas cidades ecologicamente corretas, né, por que não beneficiar um carro ecologicamente correto? Uhum. Né? Mas eles aumentaram o imposto. E você tem a manutenção, você tem as peças de desgaste, não existe, é uma questão do motor. O motor elétrico praticamente é para a vida inteira. As baterias são baterias que têm 8 anos de garantia total da montadora. E essas baterias, as pessoas dizem, ah, mas o que faz depois que a bateria acabou? Não, você simplesmente, elas não tem os power banks gigantes, pequenos para você usar no teu celular. Você vai simplesmente, você pode desplugar essa bateria do seu carro, você vai comprar uma bateria para aquele carro seminovo, daqui 8, 10, 12 anos, que é a vida útil dessa bateria, porque ela vai até 70% da utilização, como os ouvintes devem estar vendo, tem o seu celular. Quando você chega a 80, 75% da sua bateria do seu celular, o que você tem que fazer? Trocar a bateria, uhum, para ela ter a vida. A do carro é a mesma coisa, só que você pega essa bateria, você vai pôr na sua casa. As pessoas não têm hoje fotovoltaica? Uhum. Então você vai ter a fotovoltaica que vai carregar a sua bateria, que essa bateria vai voltar para a sua energia da sua casa. Então é uma revolução que o mundo está passando. Não acredito que nós vamos 100% viver no futuro só com carro elétrico. Não acredito, porque hoje nós não temos uma tecnologia a curto espaço de tempo para você dizer qual é a nova matriz energética. O carro elétrico vai ter seu espaço, ele vai ter 30, 40% do mercado total. Hoje eu posso falar com propriedade, em Curitiba nós temos 7% já do mercado total de veículos vendidos são BYD e são elétricos. Né? A maioria dos carros são elétricos.
Mas e o valor é acessível à população?
Total, hoje nós temos, a BYD acabou de lançar o Dolphin Mini, hoje quem estiver ouvindo, né, pode entrar no site da BYD, hoje tem uma promoção, o carro era de 115.800, quem comprar hoje o carro, consegue comprar um carro para rodar 300, 350 quilômetros, 100% elétrico, por apenas R$ 105.000.
E como abastece daí?
A BYD está fornecendo a 100% dos seus carros um carregador elétrico, né, que chama-se Wallbox. E o carro da BYD vai vir com o Wallbox gratuito. Você conecta na sua casa, obviamente que sempre com um especialista elétrico, porque você tem que saber o tamanho e dimensionamento do fio, né, que você tem na sua casa, o disjuntor que você tem na sua casa, para você poder conectar com segurança o carro para você carregar seu carro elétrico em casa.
Uhum. E em prédios, como é que funciona?
Os edifícios, é muito importante as pessoas observarem sempre, primeiro, as reuniões de condomínio, uhum, normalmente sempre tem aquele morador que diz, ah, eu nunca vou ter um carro elétrico. Não, ele vai ter um dia.
Né? Por que ele diz isso?
Porque vai ter que dividir os custos de fazer uma nova instalação elétrica nos seus prédios. Os prédios têm seu dimensionamento antigo, né? Dividido aquela carga de energia que entra no edifício por todos os moradores. E quando você começa a colocar novos carregadores, que são os all-box para carregar os carros elétricos, muitas vezes não há um dimensionamento correto para aguentar toda essa carga de entrada da energia. Então eu digo, aconselho que fale sempre com o seu síndico, fale com os moradores, pensem que se você não tem hoje um carro elétrico, amanhã você vai ter. E a necessidade vai acontecer.
Então tem que adaptar, os prédios têm que ser adaptados, tem que começar a pensar nisso.
Eu moro em um prédio que tem 25 anos. Infelizmente, os meus condôminos não aprovaram 100%. O que nós tivemos que fazer? Um paliativo. Nós pegamos a área comum, a energia sobrando, né, dividimos, e hoje o meu prédio tem 19 andares e eu posso ter no máximo 7 carregadores. Então, se passar de 7 carros eletrificados, que eu digo híbridos e elétricos, no meu prédio, vai ter que fazer um revezamento. Eu carrego de manhã, o outro carrega de tarde, um carrega de noite, outro carrega de manhã.
Demora muito para carregar?
depende da totalmente da entrada de energia. Se você tem uma energia 110 volts, tem uma determinada velocidade. Se você tem 120, é outra. Se você tem um trifásico, é outra. As capacidades dos carregadores também é muito distintas, né? Nós temos hoje em Maringá operações de outras marcas, sendo que uma é a Audi. A Audi, eu tenho um carregador de 150 kW. Um carregador de 150 kW carrega um carro como o Dolphin Mini em 50 minutos. Full.
E daí tem 300 km para rodar até precisar carregar de novo.
50 minutos. Só que se você carregar numa tomada, num carregador simples de 3 amperes, na sua tomada 110 da sua casa, repito, pessoal, não ponham simplesmente na tomada. Peçam para o engenheiro estudar o fio e o disjuntor, né? Você vai demorar em torno de 12, 13 horas, porque daí é uma carga mais lenta, a entrada a energia vai entrando devagarinho e vai carregando.
Deixa durante a noite carregando.
Deixa carregando à noite. Então, não existe um trauma. Você chega em casa, você simplesmente vai pegar seu carro, vai colocar ele na tomada, vai dormir, no outro dia de manhã, quando você acorda, magicamente está abastecido o seu carro.
Uhum. Roger, você acha que hoje em dia existem muitos consumidores que estão com o carro a combustão e sem trocar esse carro a combustão, esperando para ver como é que vai ficar o mercado, para saber se troca por um elétrico, um eletrificado?
Olha, o mercado está em uma revolução, né? A entrada não só da BYD, como outras marcas que já estão vindo, né? Já estão vindo no mercado sobre produtos elétricos, está trazendo uma mudança de status, né? As companhias tradicionais estão tendo que voltar atrás, rever os seus conceitos, né? Infelizmente, todo esse rearranjo, inclusive das empresas tradicionais, voltaram a pressionar o governo, que aumentou as tarifas de impostos para os carros importados. A BYD, por exemplo, vai fazer para essa produção, ela está em construção de uma fábrica na Bahia, né? Ela inaugura em janeiro do ano que vem. E as pessoas vão ter que se acostumar sobre o carro elétrico, porque as pessoas têm um pré-conceito, né? Não digo nenhum preconceito, é um pré-conceito. Porque muitas vezes não experimentaram, têm um medo de viajar, disso, daquilo. A diferença de um carro elétrico e carro a combustão é só você se programar a uma viagem. Mas, porém, uma família que tenha, o marido tem um carro para viagem e tem outro carro para a cidade, para a esposa, ou vice-versa, porque eu não quero fazer que a mulher fique em casa de jeito nenhum, ou vice-versa, o carro elétrico na cidade é sensacional. É fantástico. Ele é econômico, ele é ecológico, ele é rápido, ele é ágil, não tem manutenção, é silencioso. Basta as pessoas experimentarem. A pessoa que tem um carro elétrico na cidade dificilmente volta a ter um carro a combustão, porque a facilidade é tremenda. Ao contrário, as viagens longas, eu sempre digo, é melhor você ter um carro híbrido. Eu, particularmente, acho que uma viagem de um carro elétrico a mais longa distância é um pouco mais complicado, mas é totalmente viável. Hoje nós temos no Soledade, que sai daqui a Curitiba, tem um posto de autocarregamento. A Copel já instalou eletropostos que saem de Paranaguá a Foz do Iguaçu. E cada vez mais a instalação de postos elétricos, inclusive Shell, Petrobras, Ipiranga, vão começar a fornecer esse serviço ao seu consumidor. Porque isso é uma nova metodologia. Você não paga a gasolina, não paga que alguém está tendo um lucro, né? Uma Petrobras ou o dono do posto, vai ter a mesma coisa. O cara vai criar um posto de eletrificação, você vai parar, vai ter sua loja de conveniência, um carregador de alta potência e você vai carregar seu carro. Fica lá 20, 30 minutos, põe 70%, 80% da carga de bateria e continua a tua viagem.
E vai ser mais barato?
Muito mais barato. É inviável, é infinitamente vezes mais barato. Enquanto você pega sem citar um nome, um carro a combustão normal, você vai gastar R$200, R$250 para colocar encher o seu tanque, e um carro elétrico vai gastar 40, 50 pila. E tem uma vantagem, principalmente aqui no norte do Paraná, como vocês têm muita gente com placas elétricas, se você usar ainda essa placa elétrica para carregar seu carro,
Fotovoltaica, você diz?
Fotovoltaico, o custo é zero. É zero, você está abastecendo da energia do sol.
Da sua casa.
Isso tem youtuber, você pode escutar, ver. Não sou eu que estou falando como vendedor, né? Porque eu também defendo outras marcas, a qual nós temos aqui na cidade. Mas a energia fotovoltaica é um benefício para quem tem um carro elétrico direto. Você vai pegar a luz do sol, que vai conectar e vai transformar ela em energia que vai carregar seu carro. Acabou. E, como eu lhe falei, no futuro você vai ter ainda a oportunidade de pegar essa fotovoltaica, guardar na sua bateria, né? E usar. E tem uma outra coisa que eu esqueci. Os carros têm o reverso, né? Você tem hoje conectores, sua casa acabou a luz. Você pode plugar no carro e usar a energia do carro para você assistir uma televisão, tocar uma festa de som.
Olha, que interessante.
E podem ver.
Mas aqui em Maringá, que depois de um temporal, às vezes cai árvore.
Não, eu convido todos que vão na loja a ter essa experiência. Você vai fazer um camping, você pode usar a energia do carro para tocar uma festa, para iluminar sua barraca, seja o que for.
Tá certo. Roger, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Eu agradeço. Obrigado.
Nós conversamos com Roger Pedroso, diretor do Grupo Servopa. Falamos aqui sobre os carros elétricos eletrificados.